30 anos depois, Valdemar Niklevix tem um novo encontro com o Everest. Após se tornar o primeiro brasileiro a escalar em 1995 a maior montanha do mundo, o paranaense faz agora uma nova expedição ao pico no Nepal entre abril e maio. A viagem já está em andamento, o Valdemar Niklevix já está na região e a gente conversa com ele, aliás, aqui na CBN Curitiba. Valdemar, direto do Nepal, a gente em Curitiba. Muito bom dia, obrigada por atender aqui a CBN em meio a essa expedição toda, Valdemar.
Bom dia para vocês, boa tarde para nós. Eu estou no meio das montanhas, já estou próximo ao Everest e é um prazer imenso falar com vocês da Rádio CBN.
Valdemar, conta pra gente o que te motivou. Essa marca de 30 anos está por trás também para você voltar ao Everest?
Com certeza. Eu acho que é um momento histórico para o esporte brasileiro, a conquista brasileira do Everest. E eu acho que o aniversário dos 30 anos dessa conquista, que marcou muito a minha vida, que alavancou, digamos assim, a minha carreira de alpinista, não poderia deixar de ser comemorado esse aniversário. Eu estava buscando um motivo para isso, e como eu estava implementando uma RPPN, uma unidade de conservação, aí eu achei o motivo que seria uma araucária gigantesca, digamos assim. Ou seja, estou aqui por um propósito. O Everest mudou muito nos últimos 30 anos. Hoje tem muitos turistas enfrentando o Everest, ou seja, tem muita gente. O Everest comercializou. Eu estou agora em Namche Bazar, a 3.440 metros de altitude, que é a capital dos Sherpas. Eu estive aqui a primeira vez em 91. Então, pena que os ouvintes da CBN não estão vendo o que eu estou vendo, mas em 91 existia pelo menos um terço das edificações que existem aqui hoje. Hoje virou uma verdadeira cidade, Namche Bazar. Não se chega aqui de carro, se chega aqui apenas caminhando. Nós demoramos 2 dias para chegar aqui. E a maioria dessas edificações são lodges, que são os hotéis, que servem os turistas, servem os alpinistas. E tem banco, tem padaria, tem restaurante. É uma cidade com todas as comodidades, mas no meio das montanhas do Himalaia. E mudou bastante a região. Os Sherpas, que é um povo que vive aqui nessa região, mudou bastante dos seus hábitos, dos seus costumes, deixaram de lado muitos dos seus costumes, porque todos os anos, milhares, mas milhares mesmo, Namche Bazar tem 1.700 habitantes, agora em abril, maio, ela chega a ter mais de 10 mil habitantes, ou seja, são habitantes, não, pessoas que passam aqui, né, a maioria turistas, que são muito bem atendidos, porque os Sherpas, os nepaleses, são muito cordiais e muito serviços.
Você falou sobre mudanças. Bom, 30 anos atrás a gente não poderia estar tendo essa conversa, inclusive pela internet, né, Valdemar? Muita coisa mudou mesmo, né?
Em 91 não tinha luz elétrica, nem Namche Bazar, nem pensar em internet, uma série de comodidades. Mas é um exemplo, ouvintes da CBN, que o mundo mudou, né? Esse povo que vive nas montanhas, ele sofreu muito com as adversidades, né? Tinham que plantar batata, cevada, milho, que era a base da alimentação Sherpa, e hoje eles têm o seu sustento através do turismo. O Vale do Khumbu, que é a região nepalesa do Everest, é uma das mais ricas do Nepal. E o Nepal, que é um país ainda muito pobre, né? Renda per capita de $1.000 ano, ou seja, um décimo da renda de um brasileiro hoje, aproximadamente, né? Mas mesmo assim, é um país muito bonito, vale a pena, é o reino do Himalaia, a morada dos deuses. E tem muitas montanhas lindas aqui, não só o Everest, né? Mas como eu estava dizendo, eu vim para o Everest agora não apenas para subir novamente o Everest ou para comemorar os 30 anos da conquista brasileira da maior montanha do mundo. Eu vim para fazer um apelo, um chamado para restauração florestal ou restauração ecológica. Então, na Reserva Natural do Alpinista, que é essa RPPN que eu implementei junto com a minha esposa, nós estamos plantando espécies ameaçadas de extinção, principalmente a araucária, que é o pinheiro do Paraná, que é o pinheiro do Brasil. A gente está restabelecendo essa floresta, a gente está criando condições para que a fauna volte a encontrar um refúgio na natureza. Lá na Reserva Natural do Alpinista, a gente tem onça, a gente tem veado, a gente tem gato do mato, a gente não tem gato doméstico, a gente não tem cachorro, a gente não tem galinha, a gente preserva um lugar, restauramos essa floresta, são apenas 4 anos de trabalho, e a gente vê a natureza se restabelecendo, retomando o seu equilíbrio ambiental, que é tão importante para a sobrevivência não só da fauna e da flora, mas para nosso para a sobrevivência de nós seres humanos atualmente. A gente está enfrentando essa crise ambiental acelerada pela crise climática no mundo inteiro, e a gente tem que tomar atitudes para tentar buscar um pouco daquele equilíbrio ambiental necessário para a nossa sobrevivência.
Antes de falarmos mais da reserva que fica na região metropolitana de Curitiba e desse propósito, eu queria aproveitar o que você citou das mudanças climáticas. Você também percebeu por aí algum tipo de mudança de consequência, já que nós estamos lidando com áreas que ficam com neve, né, que tem temperaturas baixas, a gente está vivenciando um tempo de aumento de temperaturas, isso de maneira global. Você encontrou já alguma diferença desses 30 anos em relação a isso, Valdemar?
Com certeza, eu estou observando, eu estou chocado com o que eu vi hoje. Ou seja, nós caminhamos 2 dias, chegamos em Namche Bazar, e hoje foi o nosso dia de descanso, ou aclimatação, melhor dizendo, adaptação do nosso organismo ao ar rarefeito, a falta do oxigênio na atmosfera. Nós estamos a 3.400 metros de altitude, e hoje nós fomos até 4.100 metros de altitude, e voltamos aqui para 3.400 metros de altitude. Todo o organismo, a partir dos 3.000 metros, já sente a falta do oxigênio na atmosfera, então é normal uma dor de cabeça, um mal-estar, então você tem que respeitar um pouco o teu corpo para que ele reaja e se adapta a esse ambiente extremo. E eu fiquei chocado hoje, por quê, Joyce? Porque há 6 meses que não cai uma gota de neve ou uma gota de água aqui no Vale do Cumbu. Está extremamente seco, dá para perceber isso na paisagem, dá para perceber isso na vegetação. A vegetação está cabisbaixa, está entristecida, né? As fontes de água, os rios, estão praticamente todos secos, é um fiozinho de água aqui e outro ali. Isso é absolutamente anormal para essa época do ano. Nós estamos no início da primavera. Sim, os rododendros estão muito floridos. O rododendro é a árvore símbolo do Nepal. Parece uma azaleia, é um cacho assim, muito bonito, vermelho ou avermelhado. Está muito bonito os bosques aqui, mas a floresta está sentindo... A montanha está muito seca, assim, nota. Eu olho para a montanha. Hoje a gente avistou o Everest, foi a primeira vez que a gente conseguiu avistar o Everest. Ele está rochoso, ele está escuro, sem muita cobertura de neve, né? Então... Está havendo alguma precipitação lá em cima, mas muito pouco. Então, a gente deve ter uma temporada seca, vai continuar seca, porque está muito frio, está bem frio aqui. Tá fazendo 5 graus agora aqui em Namche Bazar, deveria estar pelo menos uns 10, 15 graus. Né? E a gente está sentindo, as montanhas estão sentindo isso, e aí quando a gente fala montanha, imagine uma floresta, imagine os animais, e imagine os próprios seres humanos, né? As pessoas que vivem aqui em Namche Bazar, elas têm... dificuldade do acesso à água, né? Então, nós temos aí no Brasil a Mata Atlântica, a Serra do Mar é vital para a nossa sobrevivência, porque é a nossa caixa d'água. Toda essa floresta maravilhosa que existe na Serra do Mar, ela é a nossa caixa d'água, ali que a água da chuva é estocada, né? Se não fosse a Serra do Mar, com certeza Curitiba teria problemas bem mais graves de abastecimento de água. E aqui no Himalaia, nas montanhas onde são mais frias, as caixas d'água são os glaciares, e os glaciares se retrocederam com uma velocidade absurda nos últimos anos, e eu noto isso, ou seja, os glaciares que a gente chamava de neves eternas, muitos deles já derreteram e desapareceram, né? Como toda caixa d'água, todo lugar de armazenamento de água, como a Serra do Mar, essa água precisa haver uma reposição, precisa chover na Serra do Mar para que os rios mantenham o seu fluxo de água. E aqui precisa nevar para que esses glaciares mantenham a sua estrutura e consigam continuar abastecendo os rios, as fontes de água e a sua população.
Valdemar Niklevics, referência no esporte paranaense brasileiro, é o nosso convidado hoje aqui na CBN para falarmos dessa nova expedição, 30 anos depois, ao Everest. Mas com um propósito diferente, Valdemar está falando sobre também como ele se envolveu na criação de uma reserva natural aqui em Curitiba, uma reserva particular, e tem esse propósito por trás desta vez para falar sobre a importância da manutenção e também do reflorestamento com esse propósito de aumentar também uma sustentabilidade, né, de qualidade, por sinal, aqui na nossa região e no país como um todo. Conte mais para a gente sobre a reserva, aliás, você já deu aqui alguns detalhes, Valdemar, mas fica em que região de Curitiba, na região metropolitana, né?
Fica em Campo Largo. Eu nasci em Foz do Iguaçu, até os 12 anos eu morei dormindo no mato e sempre visitando as cataratas do Iguaçu, que é uma exuberância da natureza, que é um espetáculo a nível mundial, é um patrimônio natural imenso que nós temos no Brasil. Quando eu mudei para Curitiba, eu fui morar na cidade pela primeira vez. E o reencontro com a natureza veio na Serra do Mar. Então eu comecei o montanhismo na Serra do Mar, a caminhar primeiro, a acampar, depois a começar a escalada técnica. E com 18 anos eu fui para os Andes e descobri, digamos, as montanhas nevadas, né? Mas desde aquela minha infância lá de Foz do Iguaçu, eu queria ter um pedaço de terra. Tempos depois eu acabei comprando uma casa lá na estação de trem do Marumbi. Eu tenho essa casa até hoje, graças a ela que eu mantenho o meu condicionamento físico, a minha capacidade técnica do montanhismo. É um lugar maravilhoso, é uma vila, né, que tem ali junto à estação do Marumbi. A nossa comunidade de marumbinistas ajuda muito na gestão ambiental do parque, né, na preservação desse parque, na orientação de visitantes, na questão de resgates, né, que existe, infelizmente, com problema de alguns visitantes. E eu, não me contentando com a exuberância do Marumbi, que é um paraíso na terra também, eu, por anos, procurei uma propriedade e, felizmente, encontrei ali em Campo Largo, na Escarpa Devoniana. A Escarpa Devoniana, a APA, a Área de Preservação Ambiental da Escarpa Devoniana, não só é a maior unidade de conservação do Paraná, como do sul do Brasil. A APA da Escarpa Devoniana é maior que o Parque Nacional do Iguaçu e maior que todos os parques estaduais da Serra do Mar juntos, digamos assim. É um degrau que tem entre o primeiro e o segundo Planalto e começa ali perto de Curitiba e vai até lá na fronteira com São Paulo. É ali que é, digamos, o berço da floresta com araucária, ali que tem os últimos remanescentes da araucária, né? E hoje, infelizmente, está ali espécies ameaçadas de extinção. Então, eu achei ali uma floresta degradada, castigada pela ação do homem, e na junção de dois rios, um deles é o rio Assungui, que é a última reserva de água potável para a região metropolitana de Curitiba, né? Então, nós estamos na junção desses dois rios, a Reserva Natural do Alpinista é praticamente uma ilha, e aí eu achei um lugar maravilhoso para a gente plantar araucárias, para a gente restaurar a floresta com araucária, que é um ecossistema associado do bioma Mata Atlântica, e onde nós estamos criando abelhas com e sem ferrão, já estamos produzindo mel, né? E já estamos comercializando esse mel, né? A ideia é um modelo de reserva natural sustentável, ou seja, com a geração de renda, com a venda do mel, e no futuro, com a venda de pinhões, a gente quer manter a reserva natural. É muito custoso ter uma reserva natural, você manter, você preservar esse ambiente, né? Então, esse é o nosso desafio, inspirar outras pessoas que criem novas unidades de conservação baseado na sustentabilidade, né? Então, nós temos que preservar, gerar renda com, que seja com o turismo, mas ou com a apicultura, ou com a meliponicultura, ou com a produção, com a agrofloresta, o caso do pinhão, né, que é um alimento maravilhoso, né? Então a gente já plantou 630 mudas de araucárias enxertadas, aquelas que produzem precocemente o pinhão, desenvolvido pelo queridíssimo professor Flávio Zanetti, e a primeira muda que a gente plantou há 3 anos e 2 meses atrás, esse ano já soltou a primeira pilha.
Valdemar, a gente tem muito da sua imagem no pico do Everest com a bandeira do Brasil. Desta vez, você chegando lá no ponto mais alto do mundo, a bandeira vai ser a do Brasil ou tem relação com esse teu propósito também?
Vai ser uma bandeira maravilhosa, uma bandeira que vai marcar a história do ambientalismo brasileiro, eu espero sim. Vai ser a bandeira de uma araucária. Eu me emociono porque a gente tem que fazer alguma coisa pela natureza. A WWF fez um estudo profundo e ela levou a público que nos últimos 50 anos, 70% da população da biodiversidade desapareceu. Talvez uma pessoa que não seja um amante da natureza ou ambientalista não entenda o que isso significa. Se a gente fizer uma comparação com os nossos seres humanos, imagine que nos últimos 50 anos, 70% da população, do número de indivíduos, de pessoas, de homens e mulheres, morreram. Aí as pessoas vão ver que a situação é muito mais grave do que a gente imagina.
É uma dimensão, então, a gente não tem essa dimensão no dia a dia, no final das contas, né,
então,
Valdemar?
Imagine o ouvinte da CBN, que nos últimos 50 anos, na verdade, de 1970 até 2020, 73% da população de árvores, de plantas e de animais selvagens desapareceram.
É.
Então, se a gente continuar nesse ritmo de devastação e não mantendo a biodiversidade, imagina o que pode acontecer daqui a 50 anos.
Valdemar, antes de fazer mais uma vez um agradecimento por você atender a CBN daí, pela tecnologia, é verdade que nos ajuda, mas você completamente do outro lado do mundo, né, literalmente, eu queria que você contasse também quais agora os próximos passos, a meta, a tua data prevista para você chegar no cume, no pico do Everest.
Então, amanhã a gente retoma a nossa aproximação, que a gente chama assim, a gente divide a expedição entre a aproximação, que é a caminhada que você faz até a base do Everest. Nós vamos chegar na base do Everest dia 9 de abril. Nós vamos escalar uma outra montanha antes, uma montanha com mais de 6 mil metros, até o dia 14 de abril. A gente sai do Everest, escala essa montanha e volta para o Everest. E aí começam os ataques. O trabalho de adaptação do organismo ao rarefeito continua no Everest, né? Quanto mais alto, menos oxigênio. O maior desafio é a falta de oxigênio. Não é, digamos, o desafio físico e técnico, ou é físico, né? A questão do ar rarefeito. A pressão atmosférica diminui muito e isso causa uma série de efeitos no nosso organismo. Então, a gente tem a expectativa de chegar no cume do Everest em meados de maio, né? Então, essa é só uma expectativa. É lógico que é um grande desafio. A gente vai tentar entender a voz da natureza, a voz da montanha, e achar uma brecha, uma oportunidade para chegar lá em cima. Se isso acontecer, vamos levar não só a bandeira da restauração ecológica, não só a bandeira de uma araucária para o topo do Everest, mas também a bandeira do Brasil e a bandeira do Paraná.
Valdemar, muito obrigada. Uma ótima expedição para você. Todos aqui deste lado do mundo torcendo para que você logo chegue, então, ao ponto mais alto do mundo, o ponto mais alto do Everest, e assim carregar essa bandeira que tanto carrega também o nosso símbolo aqui do estado.
Eu agradeço a todos vocês da Rádio CBN pela atenção, pela torcida. Agradeço aos meus patrocinadores, ao Brasil SBS Institute, a Sanepar, a Growth Suplemento, e a Eli Sua Aviação, por estar acreditando, por estarem viabilizando essa expedição, esse projeto, esse propósito ambiental. E se Deus quiser, a gente vai continuar falando aqui pela CBN com vocês e vamos realizar esse sonho juntos. Muito obrigado.
Este é Valdemar Niklevics aqui na CBN. Você também vai conferir a entrevista na íntegra no cbncuritiba.com.br.